É a que é produzida em Portugal, mesmo por estrangeiros? É a que é produzida por portugueses em todo o mundo? É a música que é cantada em língua portuguesa? Sim, porque hoje, Dia Mundial da Língua Portuguesa, celebramos a língua que é falada por 300 milhões de pessoas. A língua que hoje está sob ataque pelo marxismo cultural e que precisa de ser defendida. Então, o que hoje importava esclarecer é quantos artistas portugueses estão verdadeiramente a ser beneficiados por esta medida. Esta medida está a trazer, de facto, para as nossas rádios o fado, o cante, o fandango, o corridinho, o bailinho da Madeira? Deixo a questão. E é uma questão fundamental porque a igualdade proclamada pelo meio artístico não existe, pelo menos em Portugal. Há artistas em Portugal que são mais iguais do que outros. Há artistas que são mais iguais do que outros e essa discriminação agrada a alguns dos proponentes. Porque as cotas que proclamam aqui hoje não são para que se ouça o A 13 de Maio na rádio ou a Maria da Fonte. As cotas são para os seus amigos, os que cantam no acampamento do Bloco ou no Avante. Porque sim, para a extrema-esquerda... Para a extrema-esquerda, há alta cultura e a cultura que merece e só pode ser cancelada. Em Portugal, um artista pode confessar-se comunista ou comunista maquilhado, se for do Bloco, mesmo sabendo que o comunismo matou milhões de pessoas, mesmo sabendo que o comunismo promove campos de reeducação, os gulag e campos de concentração, mesmo sabendo que no século passado o comunismo matou padres e fiéis no México, mesmo sabendo que às mãos do MPLA morreram muitas mulheres, imaginem, freiras. Um artista em Portugal pode até ser socialista, mesmo sabendo que o socialismo destrói todos os países por onde passa e não precisamos de ir mais longe, basta olhar para Portugal. Um artista em Portugal pode até ser da direita, que a esquerda gosta. Só não pode é ser patriota, amar a nossa cultura, amar a nossa tradição, que é o mesmo que dizer ser do Chega. Em 2020, Olavo Bilac foi saneado publicamente e perseguido por ex-dirigentes do Bloco simplesmente por cantar num comício do Chega. O mês passado, um cantor talentoso que canta a Portugalidade foi criticado por alegadamente ser simpatizante do Chega e ter cantado nas cerimónias de 25 de Abril. Mas mereceu até a verificação do polígrafo, a nova PIDE e o novo lápis azul do regime, que veio verificar a sua alegada simpatia pelo Chega. Esta verificação gerou uma onda de ódio e de cancelamento a um jovem músico em Portugal. E por isto, não finjam que amam a cultura, porque todos sabemos que para os senhores a cultura é uma arma para fazerem a vossa revolução e nós resistiremos. Concluo dizendo que enquanto os senhores apresentam aqui formas de subsidiação dos artistas que atuam a jusante, o Chega procura olhar e atuar a montante. É preciso levar a cultura a todos os portugueses, garantir que todos possam ir a espetáculos, porque sim, a cultura não pode ser vista como um luxo. O Chega procura devolver aos estabelecimentos de ensino a missão de preparar os jovens e de abrir os seus olhos e, acima de tudo, o seu coração para a arte e para o belo. E sim, afirmo aqui o belo que os senhores procuram destruir e que nós tudo faremos para preservar. Disse.
Muito obrigada, senhora deputada. Para uma intervenção, tem a palavra a senhora deputada Carla Sousa Miranda, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente. Senhores deputados, senhoras deputadas, eu vou tentar regressar ao debate e à seriedade do debate. Na verdade, de que é que nós falamos quando falamos de cotas de música portuguesa nas rádios? Nós falamos em proteger o que nos é essencial. Falamos na defesa e na promoção da língua e da música portuguesa que celebramos hoje. Falamos na valorização dos nossos autores, compositores e intérpretes que estão cá hoje. Falamos da sustentabilidade da indústria da música nacional, da promoção de novos talentos, da abertura de novos mercados, da necessidade de resistirmos à patronização mundial da música anglo-saxónica. Num país tão diverso como o nosso, cultural e musicalmente, a introdução das cotas de música na rádio é, na verdade, uma porta de entrada para nos descobrirmos a nós próprios. E para queimar desde já a etapa liberal da discussão, não, senhora deputada, este não é um ato de protecionismo, é um ato de regulação de um bem público, porque as ondas hertzianas são um bem público concessionado pelo Estado. E, na verdade, à exceção da negação liberal, a introdução das cotas de música da rádio não divide esta casa. E não podemos deixar de sublinhar o papel pioneiro que o PS teve na apresentação de propostas legislativas sobre esta matéria, com o atual Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, a ser o primeiro subscritor de uma proposta de difusão da música portuguesa na rádio. Muitos anos se passaram desde então, mas a legislação pouco mudou. Desde 2010, que a cota de música nacional é estabelecida anualmente no valor mínimo de 25%. Foi apenas em 2021, num contexto muito particular da pandemia, que a cota de música portuguesa nas rádios subiu para os 30%. Agora, regressados ao possível normal e com a automática descida da cota para os 25%, três partidos, o PCP, o Bloco e o PAN, apresentam projetos de lei que requerem as subidas da cota. O PS saúda as propostas apresentadas porque elas promovem o debate, mas decidir tout court se a cota deve ficar pelos 25%, 30% ou 35% é, na verdade, fazer um debate pelos mínimos. Este momento deve convocar-nos, sim, para agarrarmos a oportunidade e avaliar a legislação que temos e as questões que, a montante, determinam a definição da cota. O projeto de lei do PCP aponta-nos claramente nesse caminho e, embora não concordemos com algumas das propostas apresentadas, ela tem o mérito de abrir a porta para esse debate na especialidade para o qual estamos disponíveis. A lei não é alvo de revisão em 13 anos. Isto num mercado onde a produção, a difusão e o consumo sofreram profundas transformações à qual a lei parece alheia. Questionamos, por exemplo, se o regime de exceções em vigor faz sentido. O legislador deixou a ERC, que hoje está diminuída na sua ação, como sabemos, porque o PSD teima em não escolher os seus novos representantes, a possibilidade de isentar da lei das cotas os programas temáticos musicais cuja programação se baseia na difusão de géneros insuficientemente produzidos em Portugal. Mas, na verdade, que géneros são estes? O que era verdade em 2010 já não é verdade hoje. Hoje, o mercado nacional é bem mais dinâmico, mais diversificado, alargou os seus públicos, aumentou a popularidade e a qualidade, profissionalizou-se. Hoje, Portugal tem bandas nacionais consagradas no rap ou no hip-hop. Tem um mercado bem mais aberto ao género do blues. E, no entanto, estes estilos musicais permanecem na caixa de estilos insuficientemente produzidos em Portugal. O que implica que continuam a existir programas temáticos isentos do cumprimento da cota, quando outros, que lutam pelos mesmos públicos, são obrigados ao seu cumprimento. E o regime de fiscalização que temos hoje, fiscaliza? Neste momento o regime é voluntário. São as rádios que inserem os dados na plataforma da ERC, criada para o efeito, e o próprio regulador nos diz que apenas metade da rádio reporta estes dados. E não devemos avaliar hoje se faz sentido manter uma cota variável ou fixar a cota num dado valor? Do nosso ponto de vista, estas questões merecem que convoquemos todos os envolvidos no setor para um debate ponderado, informado e esclarecido. Porque se resolvidas estas questões, elas terão um grande impacto para o futuro da indústria da música nacional e da rádio nacional. E essa é, para o Partido Socialista, a forma equilibrada de defender um mosaico diversificado, resiliente e único de que é feita a música portuguesa. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Partido Livre, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Neste Dia Mundial da Língua Portuguesa, temos aqui uma excelente oportunidade para entender como cuidar do nosso espaço comum é também cuidar da cultura. E que na cultura há coisas que não podem funcionar pelo mercado apenas. Foi dito aqui há pouco que Salvador Sobral ganhou o Festival Eurovisão da Canção e não foi graças às cotas. Bem, o Festival Eurovisão da Canção é um caso, claro, de cotas. Cotas, aliás, de 100% para música portuguesa, cantada em português ou em inglês, numa televisão pública que é a RTP, e depois num concurso organizado por várias televisões, a maior parte delas públicas, com uma cota de uma música para cada país. E assim, muitas coisas que não chegariam ao ouvido do público se fosse meramente a lógica do mercado a mandar, chegam ao ouvido do público e tornam-se sucesso precisamente por esta construção, que é uma daquelas construções sociais-democratas típicas do pós-Segunda Guerra Mundial. A senhora deputada Patrícia Gil Vaz pode ir confirmar que assim é. Mas foi aqui dito também que é impossível citar certos autores nesta Câmara. E então eu queria concluir com as palavras de um grande autor de língua portuguesa que nos dizia: ora direis, ouvir estrelas, certo, perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto e abro as janelas pálido de espanto. E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Vale para as estrelas, vale para a língua portuguesa, palavras de Olavo Bilac, grande poeta brasileiro romântico do século XIX. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para encerrar o debate, tem a palavra a senhora deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, senhor Presidente. Registo o mais importante deste debate, que já foi aqui também mencionado pela senhora deputada Carla Miranda, que é: a existência de cotas não divide esta Câmara, à exceção da Iniciativa Liberal, com argumentos bastante confusos e contraditórios. Eu não vou discutir com a senhora deputada Patrícia Gil Vaz a projeção internacional da carreira da Amália Rodrigues, julgo que era a ela que se referia quando falou do talento incomparável de alguns artistas portugueses. É de facto a maior voz do século XX, não só portuguesa, não a ouço passar muito na rádio. Portugal tem dois estilos musicais classificados como património imaterial da humanidade, não os ouço passar muito na rádio. Não creio, aliás, como já foi aqui dito, que Salvador Sobral seja produto de outra coisa que não de uma política pública de promoção da música portuguesa produzida por uma rádio pública paga por todos nós, que aliás a IEL quer privatizar. E portanto acho ofensivo que a senhora deputada venha aqui ensaiar um argumento que diz: atenção, que os que têm talento vingaram e os que não vingam é porque não têm talento. Esse é o argumento que a Iniciativa Liberal aqui trouxe. Eu não só não concordo com ele, como repudio profundamente esse argumento, aliás, sendo eu, como sou fã, confessa, de muitos estilos musicais que infelizmente não passam na rádio. A Iniciativa Liberal tem uma outra falácia no seu discurso, que é considerar, de alguma maneira, que eu acho que é alucinada, que as grandes indústrias que hoje se impõem na música ou em outras áreas artísticas não foram protegidas por políticas públicas. Achar que nós consumimos todos Hollywood sem que Hollywood tenha sido protegido pelas políticas públicas nos Estados Unidos. Achar que consumimos cinema francês sem que o cinema francês tenha tido grande investimento do governo francês. Achar que consumimos todos Almodóvar e que Almodóvar não é um produto das políticas públicas espanholas de apoio à cultura. Tudo isso é produto de uma alucinação, de achar que o mercado nos impõe, por obra e graça de Espírito Santo, o que é melhor e não aquilo que é promovido por determinadas políticas, nomeadamente as políticas públicas. Nós o que não podemos estar é condenados a ouvir Shakira de manhã à noite. E eu aprecio Shakira, mas acho que temos direito a uma produção artística musical portuguesa de qualidade que seja reconhecida, e é de reconhecimento que nós estamos a falar. E eu termino, Sr. Presidente, para dizer o seguinte: as cotas têm uma relação direta com a produção musical. Quanto mais cotas há, maior é a produção musical. Foi isso que aconteceu no Brasil. E é por isso que no Brasil já não é preciso cotas. É porque já existiu no passado e, portanto, agora já não é preciso. Os músicos não passam na rádio porque têm concertos. Eles têm concertos porque passam na rádio. E é por isso que nós precisamos de cotas. E precisamos também de apoiar as rádios locais para que possam, naturalmente, suportar estas cotas e dar futuro ao mundo da cultura e aos artistas portugueses.